Então a gente vai dar seguimento aos nossos estudos no Evangelho segundo Lucas. Então abra suas Bíblias em Lucas capítulo 12. Nós vamos estudar hoje os versículos dos versículos 22 ao 34. Amém? Diz assim a palavra de Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam e nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé? Não andeis ansiosos, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessita delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça o consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua palavra, ó Deus, e nós nos colocamos diante dela para que possamos ouvi-la. Senhor, abra os nossos corações, que o teu Espírito Santo venha revelá-la por completa para nós, para que possamos ser instruídos por ti, ó Deus. Usa a minha vida com toda a sabedoria, com todo o entendimento espiritual que vem do Senhor, para que eu não negocie ela, Pai, pelo contrário, eu a anuncie genuinamente, com a graça e o poder que vem do teu Espírito, e não busque os meus interesses, mas os de Cristo, e que o nome do teu Filho seja exaltado e glorificado, e o teu povo, Senhor Deus, fortalecido e firmado na fé por meio dela. Para teu louvor nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom, então, a gente tem visto, né, nas semanas passadas, que, de uma maneira bem resumida, o cerco está meio que se fechando já. Né? Jesus, depois de ter um embate ali com os fariseus, acerca da hipocrisia deles, que eles tinham mais interesse, né, buscavam uma santidade exterior e desprezando, né, um coração puro e uma fé sincera que vem de Deus. Jesus os repreende contra a sua hipocrisia, né, por eles desprezar o amor e a misericórdia em detrimento de coisas exteriores. E depois disso, então, começa a gerar um tumulto. E a gente pode perceber agora que o Senhor ele está preparando ali os seus discípulos para as coisas que vão vir. Né? Então, está próximo esse momento, né, onde os salmos, os profetas, Moisés testificaram que o Filho de Deus precisava ser entregue na mão de pecadores e ressuscitado ao terceiro dia para se cumprir as promessas. Então, esse dia está chegando, esse momento está chegando, né, os discípulos estão ali com o Senhor. Então, Jesus, então, nos capítulos anteriores, ele vai advertir que não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Né? Vai instruir os discípulos, encorajá-los, que quando eles fossem levados para as sinagogas para dar conta daquilo que eles estavam professando, que eles não deveriam temer, que nessa hora o Espírito Santo ensinaria a eles o que eles deveriam dizer. Né? E também ele vai contar, né, uma parábola ali, onde o Pedro expôs para nós na semana passada sobre um rico, né, ganancioso, que confia nas suas próprias posses, no seu próprio dinheiro, né, e o Deus o chama de louco, né? E Jesus encoraja seus discípulos e a nós para que sejamos ricos para com Deus. Então, em contraste com esse rico insensato que colocava sua confiança nas posses, no dinheiro que tinha, Jesus agora se volta para os seus discípulos e vai trazer um consolo e um encorajamento da parte de Deus, que eles não deveriam temer o que eles iam comer, o que eles iam vestir, porque Deus sabe que eles precisavam dessas coisas, que eles deviam se dedicar e se inteirar em buscar o reino de Deus, em primeiro lugar. E essas demais coisas o Senhor acrescentaria, né? Então, diz o versículo 22, se puder colocar na versão da NVI, por favor, é a versão que eu vou estar usando, vai dizer assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo ao que vestir. Então a gente precisa se colocar no contexto desses discípulos para entender um pouco do que Jesus está querendo dizer, né? Literalmente, eles abandonaram os seus trabalhos ali. A gente vê que enquanto Pedro estava pescando, o Senhor aparece para ele e o chama para seguir. E diz claramente o texto que Pedro abandona a sua rede, né, o seu barco, e segue o Senhor. Então, muitos deles, para seguir a Cristo, eles abandonaram o seu trabalho, abandonaram as suas famílias por um determinado tempo para seguir a Cristo. Então, e Cristo, durante esse tempo, está dizendo, né, que ele precisava morrer e ser sepultado. Então, o que eles iam pensar? Tá, beleza, enquanto a gente está aqui com Jesus, ele multiplica pão, ele multiplica peixe, a gente tem o que comer, a gente tem o que vestir, ele nos protege, como o próprio Jesus vai dizer no João 17, que ele os guardou durante esse tempo. Mas e depois que ele sair? Depois que ele morrer? O que vai ser da gente? Né? O que a gente vai comer? O que a gente vai vestir? Então, ainda mais naquele tempo, que é um pouco diferente do nosso, o serviço prestado era pago diariamente. Então, hoje, assim, a gente recebe ali o nosso salário mensal. Então, se a gente administrar bem, a gente consegue, de certa forma, né, ter o que comer, o que vestir minimamente, para ter uma dignidade. Mas e quanto a eles, né? Amanhã eu não sei se eu vou comer, amanhã eu não sei se eu vou ter o que vestir, eu tenho 11, 7 filhos, e aí? Né? Então, era normal que essa ansiedade, ela sobrecarregasse o coração daqueles discípulos. E Jesus, de maneira escandalosa, diz para eles: não se preocupem com a sua própria vida. Como assim? Como não se preocupar com a própria vida? Né? Eu não sei o que vai ser amanhã. E ele vai explicar melhor, né, quanto ao que comer, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Então Jesus coloca aqui dois elementos indispensáveis para a vida humana: a comida, indispensável para a sobrevivência, né, e a vestimenta, indispensável para a dignidade humana, né, que são as duas coisas que são buscadas pelos homens. Ele diz que vocês não devem se preocupar, né? E esse se preocupar aqui, que Jesus ele coloca, não é no sentido, olha, vocês não precisam se preocupar com o que eu meio que vestir, ou seja, vocês não precisam trabalhar, vocês não precisam ir atrás dessas coisas, né? Fica tranquilo, né? Fica aí lendo a Bíblia, orando, que vai cair do céu. Não é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Né? O que Jesus está alertando eles é de que eles não precisariam sobrecarregar seu coração, porque é isso que o mundo faz. O mundo, hoje, como eles não têm a Deus, o Deus dele é quem? O dinheiro. É o seu próprio ventre. Então é isso que eles buscam. Mas, agora, os discípulos de Cristo, nós, a família da fé, fomos resgatados desse mundo. A nossa mente foi trocada, nós vemos o mundo de uma outra forma agora. Nós não seguimos mais agora os nossos próprios interesses e as nossas próprias vontades. Nós seguimos a Deus, o único Deus verdadeiro, né? Então, o Jesus está dizendo que eles não deveriam deixar seu coração se sobrecarregar com essas coisas, ficarem preocupados, que é isso que é a ansiedade. É você colocar seu coração em coisas que nem sequer aconteceram ainda, né? Então, eles estavam sendo tentados a isso, assim como nós também somos tentados hoje. Então, ele vai dizer que eles não deveriam se preocupar, né? E ele vai dizer no 23, a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. 24, observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns e nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Então agora, ele vai dizer, então, o Senhor pega ali os seus discípulos e fala assim, ó, o corpo não é mais importante que a comida? Né? E a veste não... Perdão, e vocês não são mais importantes que a vestimenta? Então, ele usa agora, vai usar a partir do versículo 24, exemplos reais do cuidado de Deus para encorajá-los a colocar sua confiança em Deus em relação a essas coisas. E o primeiro exemplo que ele vai dizer, no 24, que é: observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Olha que maravilhoso. Então, naquela sociedade ali que era praticamente rural, ele pega seus discípulos, ó, vocês querem uma prova de que Deus cuida quanto à comida e quanto à vestimenta? Então, observem agora os corvos. Ou como Mateus, quando ele também relata esse versículo, as aves do céu. Observem elas. Eu acho interessante que o de Lucas aqui, ele usa os corvos como exemplo, porque os corvos, conforme Levítico, eram considerados animais impuros na lei mosaica. Então, ele usa os corvos como exemplo. Né? Observe os corvos, não semeiam nem colhem, não tem armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Então ele olha, está vendo esses animais que são considerados impuros, segundo a lei mosaica? Deus cuida deles, Deus os alimenta. Como ele vai dizer? Não tem armazéns e nem celeiros. Então aqui tem até um toque, né, comparado à parábola anterior, onde aquele homem destrói o celeiro que ele já tinha e constrói um maior, dizendo, ó, agora eu tenho tudo para mim. Vou comer, vou beber e vou me alegrar, né? Porque construí um celeiro maior. Então agora ele dá o exemplo do corvo, ó, tá vendo o corvo? Tá vendo essas aves no céu? Eles não têm celeiro. Eles não trabalham. Contudo, Deus os alimenta, né? Então, isso aqui é muito maravilhoso. Como o Salmo de número 104, do 10 ao 14, vai dizer. Jesus está usando, né, a argumentação aqui é do menor para o maior. Ele está usando, ou seja, animais. Então, visto assim que Deus cuida de criaturas, então, quanto mais vocês que são seus filhos. Então, Salmo 104, 10 vai dizer assim: fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes, regas os montes, sacia a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva para a terra tirar o alimento. Aleluia, irmãos, olha que maravilha. Sabe, Deus cuidando das suas criaturas. Ele cria ribeiros ali para que aqueles animais possam saciar sua sede, para que as aves do céu possam vir tomar. Ele que dá o crescimento do gado, do pasto, para que o boi se alimente. Olha que maravilhoso. Olha que Deus gracioso, cuidando da sua criação, cuidando do jardim que ele fez. Embora essa criação agora esteja corrompida pelo pecado, ela gema como dores de parto, aguardando a redenção, Deus ainda assim ainda mostra seu amor para com ela, cuidando dela, dando de comer para ela. Olha que maravilhoso. Então, Deus os alimenta. A gente vai ter outro exemplo em Jonas, capítulo 4, versículo 11. Texto do Brasil. Mas quando Deus anuncia juízo, né, contra aquela cidade, olha uma das coisas que ele considera. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ou seja, então, quando ele olha para Nínive, está para destruir aquela cidade, ele considera duas coisas: pessoas que não sabiam distinguir entre a mão à esquerda e a direita, e os rebanhos. Ou seja, naquela cidade tinha muitos animais. Então ele considera a vida daqueles animais também importante para que não sejam destruídas. Então, legal. Então, para que a gente está falando isso aqui? Para todo mundo virar pai de pet? Não é isso, né? Jesus está usando isso aqui porque ele vai dizer agora. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Então, olha só, se Deus mostra o seu cuidado com esses animais, com as aves, vocês têm muito mais valor do que elas. Então, está vendo? Aqui ele vai desconstruindo esse pensamento e construindo uma segurança no Pai. Então isso é maravilhoso, irmãos, maravilhoso, porque foi assim a maneira como Deus criou. Deus criou primeiro toda a criação, né? E ele mesmo dizia, ficou muito bom. Depois ele fez o homem e a mulher como a cereja do bolo, como a coroa da sua criação. Como ele diz, farei o homem a sua façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós temos muito mais valor do que os animais. E isso aqui dizendo a homens de maneira comum, tanto justo quanto injusto, ele faz recair a chuva sobre justos e injustos. Então se ele cuida de animais, e se também ele cuida de justos e injustos, então quanto mais os seus discípulos, quanto mais os seus filhos. Então não há motivo, ele vai começando então a desconstruir, está vendo? Não tem motivo de andar ansioso, não tem motivo de eu ficar preocupado se eu vou ter o que comer ou não. Porque se Deus cuida da ave, cuida dos rebanhos, quanto mais de mim, quanto mais de nós, os seus filhos, né? Outra passagem, é 1 Reis 17, do 1 ao 6, a gente tem exemplos de homens de Deus que buscavam em primeiro lugar o reino dele, que estavam preocupados com a santidade ali do povo a Deus. E um deles é Elias, ali num dos seus embates com Acabe, né? Olha só o que vai dizer. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá água do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Olha isso, irmãos. De maneira sobrenatural, Deus cuidando dos seus servos. Corvos traziam pão e carne. Não trazia só pão, traziam a carne dali para Elias, servo do Senhor. Então está vendo? Ele ali buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, comprometido com a vontade de Deus sobre Israel, e o que Deus fazia? Cuidava das demais coisas. Não se preocupe, Elias, quanto que vai comer? Ali tem um riacho, você vai beber desse riacho, e de tarde à noite eu vou mandar corvos para te alimentar. E a gente foi assim também no próprio ministério do Senhor. Ele multiplicou peixes, multiplicou pães. A gente tem um exemplo de José, que quando veio a desgraça sobre o Egito, Deus trouxe a sua família para lá, e ele soube administrar bem aquela terra, para que os que são do Senhor não passassem fome. Então Deus cuida do seu povo. Deus dá de comer ao seu povo, porque ele sabe que precisamos disso. No versículo 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então depois de mostrar claramente que Deus cuida dos seus, agora Jesus passa a mostrar como que não faz sentido a preocupação deles. E isso, aqui tem até um certo tom de ironia do Senhor, que por mais que vocês se preocupem, vocês não podem acrescentar uma hora que seja a sua vida. Então é literalmente isso, irmãos. O que ele está querendo dizer, a preocupação não vale de nada, de absolutamente nada. Eu ficar o dia inteiro remoendo, pensando no dia do amanhã, não vai mudar o amanhã, não vai mudar o futuro. Essas coisas não são alteradas por pensamento positivo. Não são. Então Jesus, ele usa um certo tom de ironia, dizendo que ainda que vocês se esforcem, ainda que vocês fiquem o dia inteiro pensando nessas coisas, vocês não podem acrescentar uma hora ou um côvado à sua vida. Vocês não podem alterar essas coisas. Ele está dizendo que essas coisas não estão sob o controle de vocês. Estão sob os controles do Pai. Né? Pega, por exemplo, as pessoas que vão casar aqui. Muda alguma coisa, você ficar a semana inteira pensando se vai chover ou não vai chover, não muda. Mas muda o nosso coração se a gente tem fé, se a gente apresenta os nossos caminhos diante do Senhor. Embora as situações externas elas não sejam conforme nós queremos, o nosso coração fica guardado no poder de Deus. Então isso que muda, a fé. Agora pensamento positivo, preocupação, sobrecarregar, não muda absolutamente nada. E não mudaria para eles também naquele contexto. Então, para a gente ver isso um pouco melhor, pedir para abrir no Salmo 127. Onde a gente vai ver claramente que não adianta um esforço se ele não está debaixo da vontade de Deus. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. É só até aqui mesmo, perdão. Então, observem como o salmista diz. Então, ainda que queiramos coisas, planejemos coisas, ainda que não durmamos, nos esforcemos por essas coisas, se não for o Senhor o construtor, se não for o Senhor o edificador dessas coisas, é inútil, é em vão. Não tem retorno isso, né? E aí no versículo 26, ele vai dizer: visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Visto que vocês não podem fazer isso. Vocês não podem aumentar um côvado de vocês, ou seja, 53 centímetros da sua altura? Ou vocês não podem acrescentar uma hora sequer à vida de vocês? Por que vocês vão se preocupar com essas coisas? Se elas nem chegaram ainda. E aí no 27, até agora ele mostrou que como Deus dá, ele cuida, ele dá o de comer aos que são seus. E qualquer outra indagação, a vestimenta. Agora ele vai dizer: observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então agora ele passa para outro exemplo para que eles creem. Olhem os lírios dos campos. E aqui ele joga abaixo. Né? Porque assim, o corvo, daria para argumentar, tá, mas o corvo ele voa, ele vai lá, pega a carniça, vai lá, ele dá os pulos dele. Agora está bom, então eu vou usar uma planta que não se move. Uma planta, que se ela ser desarraigada ali, ela morre. Uma planta, Deus cuida de uma planta. Aí joga abaixo, né? Porque tipo, não tem saída. Então, não tem por que vocês se preocuparem com o que vocês vão se vestir. Porque olhem os lírios dos campos. Alguém aqui já viu os lírios dos campos? É tipo assim, uma coisa assim, fantástica. Fantástico. Eu nunca vi pessoalmente, tive que ver lá na internet e ver como que funciona, né? Como que é. Mas assim, é uma coisa bela, assim, maravilhosa, quando eles estão todos juntos assim na sua estação. Assim. É algo realmente muito belo. E a gente entende o porquê que Jesus usou esse exemplo. Porque é uma visão assim, paradisíaca mesmo. Né? Então, ele agora chama seus discípulos a então olhar para esse outro exemplo real: os lírios dos campos. Olha, ele vai dizer, eles não trabalham e nem tecem, né? Ou seja, não costuram. Contudo, apesar de eles não trabalhar e não costurar, contudo, eu digo a vocês, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então, Salomão, que foi o rei mais glorioso no sentido de posse, de bens, em toda Israel, ele fica para baixo desses lírios. Para a gente entender um pouco mais o que Jesus quer dizer, eu vou pedir para que vocês abram em 1 Reis 10, 4 ao 7, para a gente entender um pouco mais da glória do reinado de Salomão. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos na realidade. Com meus próprios olhos, na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Então, olha a glória do reinado de Salomão. E Jesus fala: mas ele em sua glória não se vestiu como um desses lírios. Com toda essa glória, com toda essa riqueza, ele não se vestiu como um dos lírios do campo, do qual o Pai cuida. Então, quanto mais vestirá a vocês. Então ele garante essa promessa: eu não vou deixar vocês nus, eu não vou deixar vocês com vergonha. Olha o próprio exemplo de Adão e Eva. A gente tem um exemplo claro ali. Eles tinham acabado de afrontar o Senhor com seu pecado. Afrontaram o Deus vivo. Eles poderiam ter sido exterminados ali naquela mesma hora. Mas o Deus que é rico em graça e misericórdia, ele abate o animal e cobre a nudez deles. Embora a gente saiba do que, para a grandeza que isso aponta, ali é um exemplo real. Eles estavam nus, ficaram com vergonha e Deus cobriu a nudez deles. Quanto mais aqueles discípulos, por tudo que eles iam passar, eles iam ficar semanas sem comer, talvez. Eles iam passar por diversas tribulações, perigo de morte, de espada. Então tudo isso eles poderiam pensar, sem nem se eu vou ter o que vestir. E mesmo assim, Deus os vestiu, Deus veste o seu povo e Deus não envergonha seu povo. E o maior exemplo que a gente tem disso é o próprio povo de Israel, na sua peregrinação no deserto. Foram 40 anos ali. Abre lá em Neemias, capítulo 9, versículo 21. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Foram 40 anos. O meu tênis não dura um ano. Né? Eles ficaram 40 anos com as mesmas roupas. Eles tiveram que sair de urgência do Egito. De urgência. É aqui, ó, Deus está mandando a gente ir para lá e tudo, pegou o que deu para ir, pegou os bois, pegou tudo, e de repente veio atrás o exército de faraó do Egito seguindo eles para querer matá-lo. Então não teve tempo, eu vou levar essa peça aqui, porque essa aqui é de um cordeiro e tal, não sei o que, vou levar essa aqui, não. Teve que pegar o que tinha na frente. O que deu para pegar, eles pegou. E eles usaram essas mesmas vestimentas, essas mesmas sandálias durante 40 anos no deserto. No deserto, um lugar totalmente hostil. Que é biológico, quimicamente falando, tinha tudo para não durar meses aquelas vestimentas. E Deus, de maneira sobrenatural, fez com que elas durassem 40 anos, dando dignidade e cuidado a um povo, detalhe, rebelde, teimoso, incrédulo. Então, quanto a mais aos seus, que ele ama, tem prazer em abençoar e cuidar. Então, meus irmãos, no versículo 28, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Então ele traz agora para assim, para quase que inutilidade da erva do campo. Ela está aqui, Deus veste ela com beleza, mas amanhã ela já não está. Amanhã ela já é usada como combustível, amanhã ela já é usada para fazer o fogo. Então, quanto mais vocês, e ainda ele dá uma repreendida em seus discípulos, homens de pequena fé, porque ele fica espantado com essa incredulidade deles. Vocês não têm fé, vocês não creem em Deus, vocês não confiam que ele vai cuidar de vocês. Então, Esse era o desafio ali que eles, essa era a tentação ali daqueles discípulos, daqueles que queriam seguir o Senhor. Porque tempos difíceis estavam chegando para eles. Conforme o profeta diz, ferirão o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Então vão chegar tempos difíceis ali para aqueles discípulos. E Deus, Jesus está chamando, homens, vocês não têm fé. Eu tenho tido com vocês esse tempo todo, vocês ainda não conseguem crer. O Deus que chamou vocês para essa gloriosa obra, para fazerem parte do seu reino, ele fez tudo isso para deixar vocês morrer de fome? Para não dar o mínimo? É óbvio que não. Então, por isso, essa falta de fé deles, essa incredulidade. E eu sei que às vezes, talvez, esses exemplos ficam um pouco distantes de nós. Que talvez ninguém aqui literalmente esteja passando fome, está com medo do comer, do que beber. Mas cada um aqui tem as preocupações da sua vida. Coisas necessárias. Talvez esteja pensando, meu Deus, já tenho 26, 27 anos. Não tenho um namorado, não sei se eu vou casar. Sabe? Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir um trabalho. Ah, o aluguel vai vencer amanhã. Serve a mesma coisa. Deus cuida dos seus. Como o Salmo vai dizer claramente, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus cuida do seu povo. Deus alimenta o seu povo. Deus dá dignidade ao seu povo. No versículo 29, não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso. Então ele volta como ele começou. Então está vendo? Já que vocês têm essa promessa, já que vocês têm esse cuidado de Deus, não busquem ansiosamente essas coisas. Então, como eu disse, né, Jesus não está aqui dando uma apologia, não, então, beleza, vocês viram como Deus cuida? Então, né, fica tranquilo, fica ocioso, não faz nada da vida, né, que essas coisas vão cair do céu. Não é isso. O que ele está querendo dizer é que o coração deles estava buscando ansiosamente essas coisas. O coração deles estavam sobrecarregados. O Deus deles era isso. Eles estavam se inclinando para essas coisas. Então, se talvez aquele homem ele tinha muito e confiava, esses discípulos não tinham nada e estavam querendo o que ele tinha para poder ficar confiando então. Eu falei, não busquem ansiosamente essas coisas. O que comer, o que beber, não se preocupem com isso. Aí ele vai dizer agora um exemplo que é mais confrontador para eles ainda. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Isso aqui para o judeu é uma afronta, uma vergonha para eles. Porque eles tinham, essa era a glória deles ali. Ser o povo de Deus, o povo da aliança, o povo das promessas, os próprios discípulos, né? Tinham essa glória e ainda mais agora o Messias que Isaías, Jeremias, Moisés, todos falavam agora, ele chamou eu faço parte, né? E falou assim, ó, então, vocês estão ansiosos, vocês são igual às nações pagãs que estão ao nosso redor. E qual que é a característica daquelas nações pagãs? Não conhecem a Deus. São ignorantes a Deus, não têm as promessas, não têm o conhecimento de Deus. Ele está dizendo, então, que quando eles buscassem ansiosamente o que comer, o que vestir, eles eram semelhantes a essas pessoas, àqueles pagãos daquela época. Não conheciam a Deus. E a mesma coisa aqui para nós, irmãos. Quando nós estamos diante de tribulações, de dificuldades, de coisas que aos nossos olhos parecem ser difíceis, e nós não confiamos no Senhor, nós não entregamos os nossos caminhos a Ele e descansa nele, a gente está sendo incrédulo. Entre nós e os pagãos não tem diferença alguma. Porque é isso. Nós não confiamos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. O Deus que disse, haja luz e houve luz. Não, ele não é suficiente para me dar isso que eu preciso. Não, amanhã vai acabar o aluguel e eu vou ser despejado. Não, amanhã eu não tenho que vestir. Não, eu não tenho emprego. Não, amanhã minha mãe vai morrer, meu avô vai morrer, Deus não vai poder curar ela. O Deus que disse, haja luz. O Deus que se encarnou e se tornou homem e foi obediente até a morte de cruz, não é possível para fazer isso. O que é isso, irmãos? Incredulidade. Somos semelhantes ao povo de Israel, que quando eles ouviram da boca de Deus, eu vou dar aquela terra para vocês, vocês vão possuir aquela terra, é de vocês, eu vou dar. E ele destruiu a maior nação da época, que era o Egito, eles viram com os próprios olhos, a glória de Deus secou por todas as nações, todos temiam o povo de Israel, que era uma naçãozinha desse tamanho. E aí quando eles, passou por tudo que passou, quando chegou em Canaã, falou assim, olha, a terra é como Deus falou, porém os caras são enormes, os caras são gigantes, Então, vão matar Moisés, vão matar Arão e vão voltar para o Egito. O que foi isso? Incredulidade, falta de fé. E por isso a própria Escritura diz que Deus não se agradou deles. Então, é assim conosco da mesma forma, irmãos. Quando nós não temos fé, nós não confiamos no Senhor. Quando o nosso coração se sobrecarrega com as preocupações da vida. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Então, não tem porquê. Então, esse correr aqui é literalmente viver em prol disso. Eu vou viver para garantir o meu sustento. E a Escritura está dizendo claramente, Deus sabe que vocês precisam disso. O que vocês têm que se preocupar é com outra coisa. Isso eu vou dar. Isso é como a gente viu no Salmo, Deus dá enquanto dorme. Enquanto o mundo está numa loucura desenfreada em querer garantir a sua sobrevivência, os seus discípulos podem descansar claramente. Porque Deus prometeu que vai dar essas coisas. Até porque se a morte vir, ela é lucro para nós. Se temos fé, se nós cremos. Né? Então, no 30 ele vai dizer, pois o mundo pagão é o que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. E aqui então vai, então beleza, entendi, está claro, né? Que eu não devo buscar ansiosamente essas coisas, então tá bom. O que eles deviam fazer? Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, já que vocês não devem buscar desenfreadamente a segurança de vocês, vocês devem buscar uma outra coisa, o reino de Deus. E para eles aquilo era algo maravilhoso, porque era isso que eles aguardavam, o reino de Deus, vindo com todo o seu poder e glória. Destruindo todas as autoridades seculares daquele tempo e o rei estabelecendo o seu reinado e eles reinando ali com eles, agora Israel sendo aquela nação gloriosa e poderosa, embora não fosse dessa maneira como eles estavam esperando em determinado momento, vai ser assim na segunda volta do Senhor, mas agora ele vai dizer, ó, então assim, vocês estão aguardando isso, como se o reino de Deus fosse algo pendente. Não, peraí, está para acontecer. Jesus fala assim, não, o reino de Deus é algo presente agora. Está aberto, foi inaugurado, está começando. E eu vou inaugurar isso de maneira escandalosa, de uma vez por todas, na cruz. Então é isso que vocês devem buscar. Eu chamei vocês para isso. Eu tirei você daquele barco para isso, para você ser pescador de homens. Para você não mais gastar sua vida com os peixes. Eu quero chamar para te buscar homens. Então, cada um ele foi tirado ali do seu contexto para um chamado muito mais solene, muito mais sublime, que é o avanço do reino de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque o fato do evangelho chegar a nós aqui hoje, os gentios, foi por meio desses homens. Porque Cristo os capacitou a não ser ansiosos, a não amarem a sua própria vida. Antes, em face da morte, eles manteram firme a sua fé, não negociaram a sua fé. E hoje isso é escrito e relatado para nós, para que a gente tenha consolo, bom ânimo por meio das Escrituras. Isso é maravilhoso. Então, eles não deveriam andar ali ansiosos com essas coisas, mas eles deveriam estar preocupados com o quê? Com o avanço do reino de Deus, com a mensagem do Evangelho sendo propagada a todas as nações. E é isso que nós devemos também, irmãos. Quando nós também não ficamos preocupados com coisas secundárias, não, eu preciso comprar um apartamento em tal lugar, uma casa em tal lugar, vestir esse tipo de roupa. Não, eu preciso trabalhar tanto. Então, a gente vai afogando os interesses espirituais, celestiais, coisas que duram para sempre, com coisas mundanas. Coisas que o ladrão rouba e a traça enferruja. Então, ele está chamando assim, então, é uma convocação aqui, busquem o que é eterno, o que vai durar para sempre. Porque o reino que vocês estão agora é inabalável. Inabalável, o de César vai cair, o da liderança judaica vai cair, anos depois o templo foi destruído, todos esses reinados vão cair por terra, mas se vocês buscarem esse reino, aquilo que vocês construírem vai durar para sempre, então busquem isso em primeiro lugar, porque o pão que vocês vão comer só vai servir para amanhã, vai servir para em um dia. Mas o que Cristo estava chamando eles, e o que Cristo chama a nós, é para algo muito mais sublime, é para algo muito mais eterno. Então nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ou seja, os interesses do Pai nesse mundo. O que, que é? É a conversão dos perdidos. É a trazer luz às nações. O conhecimento de Deus às que não conhecem. Então é isso que a gente deve se preocupar. Porque o casamento, essas outras coisas secundárias, ele mesmo diz, vai ser acrescentado. Cuida do reino de Deus. Procure se preocupar com essas coisas. E essas demais, ele vai cuidar. Eu lembro uma vez, quando eu estava próximo, estava ali para casar, estava juntando ali dinheiro para fazer todas essas coisas, né? Conversando com o irmão, eu disse, cara, eu estou em dúvida, né? Porque eu tenho que juntar dinheiro, né, para poder pagar o casamento, ter uma moradia. Então, às vezes, você fica meio que ganancioso, fica um pouco avarento, não quer ajudar em nada, porque tem que guardar dinheiro, né? Esse irmão olhou para mim, cara, abençoa e Deus dá o apartamento, abençoa e Deus dá o casamento. Que é isso? Isso é fé. E é isso que o discípulo está dando, está chamando, isso que Jesus está chamando os seus discípulos, a terem fé, a buscar primeiro aquilo que não se vê, que aquilo que eles veem, Deus vai dar, Deus vai cuidar. E a gente vê isso claramente, irmãos. Nenhum dos discípulos morreram de fome. Nenhum. Nenhum dos discípulos ficaram nus. Absolutamente nenhum. Todos morreram pela graça de Deus, mantendo firme a sua confissão no Senhor, buscando de todo o coração o avanço do reino de Deus. Olha a vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, homens que derramaram a sua vida em prol desse reino. Paulo, na sua última carta a Timóteo, diz que tudo sofre por causa dos eleitos de Deus, para que estes também alcancem gloriosa salvação que está em Cristo Jesus. Então ele não tinha a sua vida por preciosa. Não estava se preocupado, ah, tá, mas se eu for lá, se eu for aconselhar, se eu for instruir, se eu for repreender, eu vou ter que dormir menos. Então que eu durma menos. Como ele mesmo escreveu, embora nosso corpo exterior se desgaste dia após dia, nosso homem interior é renovado. Então é para isso que Jesus nos chama, para dar essa primazia a ele. Então quando nós acordamos, irmãos, essa é a primeira coisa que tem que estar no nosso coração, o reino de Deus. Eu vou estar no meu trabalho, eu vou fazer o que é óbvio, eu vou trabalhar com excelência e para a glória de Deus. Esse é o interesse do reino de Deus. Mas é só isso também? O interesse do reino de Deus é só que eu seja o CEO, é só que eu seja promovido? Talvez não seja as almas que ele quer alcançar, não é o testemunho do nome de Cristo que ele quer fazer conhecido por meio das nossas vidas? Então, tudo que a gente fazer, seja numa fila do banco, é como que o reino de Deus avança aqui, como que o nome de Cristo é glorificado nessas coisas. Esse deve ser o nosso interesse, isso que a gente deve buscar. E Jesus é o próprio exemplo disso, o próprio exemplo, que ele não buscou seus próprios interesses, não buscou. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele falou, ah, nossa, mas espera aí, a cruz vai doer pra caramba, deixa quieto, na verdade vou casar e vou construir uma família, é isso que eu vou fazer. É engraçado, né? Porque é escandaloso. Imagina se Jesus tivesse feito isso? Pensado isso? Não, tá bom aqui. Até que essa terra aqui não é tão ruim, não. É escandaloso por causa disso. E a gente ri, mas é isso que a gente faz. Quando talvez a gente escolhe ver séries, ver outras coisas e deixa de lado os interesses do reino de Deus, é a mesma coisa. É um absurdo. É o mesmo absurdo que a gente achou agora. Porque se ele tivesse tomado essa decisão, a gente não estaria aqui hoje. Ainda estaríamos mortos em nossos pecados e delitos, sem salvação. Então talvez, quantas pessoas hoje não padecem, não choram, não gemem, porque a gente não faz absolutamente nada. Porque a gente não está interessado no reino de Deus. Pessoas estão angustiadas, pessoas que suicidam do nosso lado, tantas outras coisas que podem estar acontecendo no nosso exterior, a gente não observa. Por quê? Porque a gente está dopado com esse mundo, dopado, totalmente interessado. Então, é para isso que Jesus convoca seus discípulos, a se interessar, a dar tudo em prol desse reino. Como ele vai dizer, Busquem o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. No Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, Mateus, é o mesmo relato aqui de Lucas, e ele termina também com esse encorajamento, né? Que, ó, para cada dia o seu mal. Não faz sentido vocês pensarem se amanhã vocês vão ter que comer, se amanhã vocês vão ter que vestir. Não faz sentido se hoje aqui você está, meu Deus, tô solteiro, meu Deus, eu estou sem emprego, meu Deus, não sei, né? Cada dia o seu mal. Para cada dia o seu mal. Esse é o male da ansiedade, né? É isso. É se antever a coisas que nem sequer aconteceram. E a gente acaba esquecendo de buscar glorificar a Deus no agora, no aqui e no agora, né? No versículo 32, Jesus ele vai trazer um consolo ali para aqueles discípulos, dizendo: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Então, como eu disse, as coisas estão se agravando, né? A liderança judaica já está, né, planejando, maquinando de como matar o Senhor para se cumprir as palavras dos profetas. Jesus é essa pedra angular no qual eles tropeçariam, mas também é essa pedra angular no qual nós somos salvos, nós somos edificados e acrescentados nela. Então eles poderiam tipo estar, tudo bem, entendi, mas e aí? Jesus, não tenham medo, não tenham medo. Por quê? Porque foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Então, ele coloca a confissão: ó, vocês não precisam ter medo, porque o Deus que está, porque é Deus que está controlando toda essa situação. Ou seja, Deus, em sua graça, decidiu ser dessa forma. Ele vai dar o reino a vocês. Ele incluiu vocês nesse reino. E ele até se dirige agora a esses discípulos como ele se dirigia a Israel, como pequeno rebanho. A gente pode ver isso melhor lá em Isaías 40, 11. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Então, Isaías, aqui numa linguagem figurativa, diz que Israel é como esses cordeirinhos, né, do Senhor, o qual ele cuida com seus próprios braços, ou seja, de maneira pessoal, de maneira próxima. Então, na mesma semelhança que Deus começou ali o seu reinado no mundo por meio da nação de Israel, por meio daquelas 12 tribos, agora ele chamou esses 12 discípulos, inaugurando um novo reino, do qual esses 12 discípulos seriam essas 12 colunas desse santuário. Então, só que para tudo isso acontecer, tempos difíceis sobreveriam sobre eles, coisas ruins aconteceriam. Então Jesus vai dizer: não tenham medo, não tenham medo, porque o Deus que chamou vocês, ele vai levá-los a salvo para o seu reino. Como Paulo vai escrever essa é a segurança que ele quer dar para eles, né? De que o reino foi dado a eles de bom grado. De bom grado, então não deveria um motivo de temer, né? No Salmo de 95, do versículo 7, vai ressaltar essa mesma ideia. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Então ele traz essa mesma ideia. Vocês agora são esse rebanho do Senhor. Vocês são essa Israel espiritual. Vocês são esse povo de Deus. E Deus cuida de vocês. Então não há motivo para que vocês tenham medo. Não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Então agora, ele traz um encorajamento a eles. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se cabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Então aqui ele vira mais de cabeça para baixo ainda. Se a busca ansiosa era para ter bens e posse, para garantir o que comer, o que beber, ainda agora ele fala, então ó, o que vocês têm, vendam. Vendam e deem esmolas. E façam bolsas que dura para sempre. Né? Então Jesus agora encoraja eles a não entesourar patrimônio, bens nesse mundo, mas agora juntar riquezas para com Deus. E uma das maneiras com que ele melhor coloca como que é feito esse investimento é dando a quem precisa. Então isso que vocês estão querendo entesourar, né, para querer garantir a sua segurança, para garantir a sua comida, para garantir a sua vestimenta, vende e dá para quem precisa. Se você tem duas túnicas, dê uma a quem precisa. Que assim vocês estão juntando tesouros no reino de Deus, né, onde ladrão não rouba. Para a gente entender um pouco melhor essa venda de bens, ele também faz da mesma forma com o jovem rico, para quem não se lembra, né? O jovem rico chega para ele dizendo, Senhor, né, tenho cumprido a tua palavra, a tua lei, desde pequeno, tenho honrado meus pais, tal, 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 blá, blá, blá. Né? Jesus, então, beleza, ok. Né, agora, já que você é rico, vende tudo que tem e me segue. E aí o texto é claro, dizendo que o jovem se entristeceu e foi. É. O que Jesus está querendo dizer não é que isso aqui é um mandamento expresso para que todos nós agora a gente não tenha patrimônios e venda tudo que tenha e viva como peregrinos, como nômades, né? Não é isso, né? Mas o que ele está querendo dizer é que essa era uma forma de expressar que eles não estavam apegados às coisas deste mundo, que eles estavam dispostos, né, a se desapegar caso necessário. Eu lembro que um puritano uma vez disse uma frase que eu acho bem legal, que ele fala assim, que nós, os cristãos, precisamos estar prontos a perder posses, bens nessa família, posses, bens, famílias neste mundo, né? Assim como um dente de leite sai facilmente de uma criança. Ou seja, se for necessário tirar esse dente de leite, ele vai sair sem dor. Então, o que é? Jesus não está dizendo que a gente não pode ter casa, um carro, uma família, não é isso. Não é esse o chamado. O chamado é para que o nosso coração não seja dominado por essas coisas. Para que, se Deus solicitar essas coisas, a gente não tenha, elas não tenham que ser removidas da nossa vida com dor, com pesar. Tipo, acabou o mundo para mim. Não. Né? O texto aos Hebreus diz claramente que aqueles homens aceitavam alegremente o confisco dos seus bens, porque sabiam que tinham tesouros superiores, tesouros espirituais. E isso é um consolo para nós, né? Essa venda de bens, ela é opcional também, como a gente pode ver lá em Atos, no capítulo 5, do versículo ao 4, passagem de Ananias e Safira, né, onde um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir para o Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, o que estava acontecendo na igreja primitiva? Eles estavam vendendo todas as suas posses, vendendo seus bens para ajudar os cristãos necessitados, e um deles, né, vendeu e deu parte do dinheiro, mentiu para os apóstolos, e depois a sua vida foi ceifada. Mas Pedro aqui ele vai dizer claramente, não, a posse não era sua. Ou seja, não é uma obrigação, não era uma obrigação você dar. Se dava se você quisesse. Se você quisesse vender, você vendia. Né? Porque às vezes a gente pode estar ouvindo isso aqui e falar, meu Deus, agora eu tenho que viver como nome. Não, isso aqui é opcional. Porém, eu também não dá para a gente desligar isso, que isso aqui é uma bem-aventurança. É uma bem-aventurança. Eu lembro de um exemplo do Paul Washer falando, né, que direto pessoas vêm abençoar ele, dá carro para ele, dá casa, né, querendo abençoar. Ele fala, eu tenho um irmão lá na minha igreja que vive querendo dar um carro novo para mim. Eu pego o carro, vendo o dinheiro e dou para os missionários. Ele fala isso. Porque eu não preciso de um carro novo, eu estou ótimo com o carro que eu tenho, ele me leva para onde eu quero. Por que eu quero um carro novo? Irmão, isso é uma bem-aventurança. Isso é maravilhoso. É opcional. É um estilo de vida que cada um, que Jesus nos chama para seguir. Então Jesus aqui não está no sentido dando uma normativa obrigatória. Não, você precisa se esvaziar de tudo, vender, você não pode carregar nada nesse mundo. Não, é opcional. Mas, porém, o que não pode deixar de ser dito aqui é que isso é uma bem-aventurança. Você não quer vender tudo que tem, você não quer desfazer dos seus bens, você quer juntar só para si e não ser generoso, tá bom. Mas você está perdendo uma bem-aventurança, a alegria que é maior dar do que receber. Que é trabalhar com as próprias mãos e repartir o que você tem com quem não precisa. Isso é uma bem-aventurança. Então, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se cabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Então ele traz esse encorajamento: vocês querem investir dinheiro? Invistam no reino de Deus. Sejam ricos para com Deus. Sejam generosos. Sejam prontos a repartir o que vocês têm. Que assim, porque o que vocês juntam aqui pode vir um saqueador e levar a qualquer momento. Mas agora aquilo que vocês fazem pelo reino de Deus vão seguir vocês por toda a eternidade. Quando pega, por exemplo, a vida do próprio apóstolo Paulo, você acha que como ele vai dizer, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso de guardar o meu tesouro até o dia do final. Quando disse isso, o que é isso? Isso é fé. Ele creu fazia sentido ele derramar toda a sua vida em prol do reino de Deus, porque ele sabia que ele receberia no mundo vindouro. E esse mesmo encorajamento aqui. Você acha que no dia do juízo, no dia da retribuição do Senhor, ele vai chegar e vai acontecer, poxa, Paulo, a gente foi sabendo o que você fez, mas apagou tudo aqui, a gente não lembra de nada e sei lá. Não. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai recompensar. Por isso que ele diz que essas bolsas que não se gastam, essa bolsa que ele está dizendo, essas obras que vocês fazem no reino de Deus, ela não vai se rasgar e ter o perigo de vocês perder tudo aquilo. É um investimento duradouro e eterno, onde ladrão nenhum pode roubar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus... Perdão. 1 Pedro 1, versículos 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, no versículo 34, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então aqui, ele pede para... Aqui não tem como não sair de uma alta análise. Qual que é o nosso tesouro, irmãos? É o apartamento, é o carro, é um estilo de vida, são duas viagens por ano, ou é o reino de Deus? É a edificação da igreja, é o consolo dos irmãos... É a alma sendo salvas por Cristo, é olhando para a eternidade, é aguardando com expectativa a vinda do Senhor. Então qual que é o nosso tesouro? Né? Pelo que a gente está vivendo? Mateus 13, do 44 ao 46, Jesus conta uma parábola semelhante a essa. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então Jesus compara, coloca da mesma forma, o reino dos céus é um tesouro. Imagina que alegria, humanamente falando, você está na rua, encontrar, sei lá, litros e litros de petróleo, tesouro, uma coisa que você poderia investir de uma forma que traria segurança financeira para toda a sua geração. Ele está dizendo, então, imagina então fazer agora ser parte do reino de Deus, ser salvo, ter a vida eterna, ter comunhão com Deus, ser restaurado por Cristo. Então, se com tesouros humanos é essa mesma alegria, quanto mais coisas que durarão para sempre. Então, é o mesmo sentido aqui. Então, a gente precisa sair dessa forma aqui, irmãos. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? O que realmente é valioso para nós? O que realmente nosso coração anseia, deseja? É isso que aqueles discípulos foram confrontados. Vocês vão ter que escolher agora. Porque essa vidinha boa aqui comigo está acabando. Eu vou voltar para o Pai, eu vou enviar o Corajador, mas vai acabar. Então, o cerco está se fechando, é a mesma coisa com nós. Então, os dias estão cada dia mais sombrios. Então, hoje qualquer coisa que a gente diz é cancelamento, é perseguição, é deixado de fora. Mas onde está o nosso coração? Não, eu não vou falar isso aqui no trabalho, né? Porque senão eu vou ser o cara chato do trabalho. Não, eu não vou fazer isso. Não, a gente vai fazendo concessões, para que a gente consiga viver com o mundo. Então, logo consequentemente, o mundo é o nosso tesouro e não o reino de Deus. Mas o que Cristo está nos chamando é para que o reino dele seja o nosso tesouro, para que a gente esteja disposto a perder tudo, inclusive a própria vida, por esse reino. Assim como ele foi o exemplo maior para nós, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz e a vergonha dos seus adversários. Então, esse é o desafio aqui para nós. Para encerrar, irmãos, Hebreus 13, do 5 ao 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Por quê? Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Quero terminar com duas frases de um escritor chamado James Edwards, que diz assim: se Deus não possui nossas posses nos possuem. Ou seja, que se tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, nós não usamos para o avanço do seu reino, quer dizer então que essas coisas nos possuem. Nós somos apegados a elas. Outra frase também, que é do John MacArthur: o local no qual a pessoa investe seu dinheiro revela a prioridade do seu coração. Então, quando cai seu salário ali na conta, qual que é a prioridade? Qual que é a prioridade? É o reino de Deus? É o avanço? Você pensa, meu Deus, será que alguém não está precisando pagar uma conta de água, uma conta de luz? Será que não tem como eu ajudar alguém? Eu tenho recebido mais do que eu preciso, né? Será que não dá para eu usar esse dinheiro para alguma coisa? Estou ofertando generosamente na comunidade, estou abençoando a vida de pessoas, projetos missionários, coisas que são para o avanço do reino de Deus, ou eu estou só juntando? Então, termino com o que Jesus disse: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Amém? Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Nós clamamos ao Senhor para que ela venha trazer luz aos pecados do nosso coração. Que diante de ti nós venhamos nos arrepender e abandonar os nossos maus caminhos. Mas que venhamos, ó Deus, a partir dela, obedecer ao Senhor. Que venhamos deixar de lado todo o peso morto que nos atrapalha de correr essa corrida e olhar firmemente para ti, Jesus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e confiando a Deus que as demais coisas nos serão acrescentadas. Que entregamos, ó Pai, nossos caminhos ao Senhor, que confiamos em ti, sabendo que o Senhor fará todas as coisas. Essa é a nossa oração, Pai. Que o nome do teu Filho seja glorificado e que por meio das nossas vidas o teu reino avance para a tua glória e para o teu louvor. Amém.